agenciadepodcast.com.br.
Em via de regra, as estrelas que nós vemos no céu, os objetos que nós vemos no céu a olho nu, fazem parte da Via Láctea. Em via de regra, quando você vê um pontinho no céu, você muito provavelmente está vendo uma estrela, ou talvez até um planeta do sistema solar. Mas é muito pouco provável que esse objeto que você esteja vendo esteja fora da Via Láctea. A exceção mais bem conhecida e mais fácil de enxergar são as nuvens de Magalhães. Então eu vim contar para vocês o que são as nuvens de Magalhães, por que elas são tão fáceis de enxergar e qual a relação delas com a nossa galáxia, a Via Láctea. Vem aí logo depois da vinheta, hein? Já já! Gente, as nuvens de Magalhães são duas galáxias anãs satélites da Via Láctea. O que que significa? Que essas galáxias são bem menores que a Via Láctea e que elas estão orbitando a nossa galáxia. Eu falei um pouquinho sobre galáxias anãs, diferentes morfologias de galáxias, lá no episódio dissecando galáxias, então dá uma conferidinha, tá? Essas galáxias são irregulares, ou seja, elas não têm um formato muito claro, apesar de que elas até aparentam ter uma barra, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão. O legal é que a gente consegue observar as nuvens de Magalhães a partir do hemisfério sul a olho nu. Então, se você tiver uma região menos poluição luminosa, né? Bem escuro, bem afastado, elas ficam mais ou menos próximas da faixa da própria Via Láctea, tá? Então, você vê a faixa da Via Láctea, você consegue ver duas nuvenzinhas difusas, parecem nuvens mesmo, tá, gente? Brilhantes, que são as nuvens de Magalhães. E é interessante porque esse nome que a gente chama hoje de nuvens é justamente porque elas aparentam ser duas nuvens. Só que assim, no céu noturno, escuro, você tá vendo duas nuvens brilhantes, né? Então, não são nuvens comuns, claro. Eu mesma já vi as nuvens de Magalhães e é muito legal observar esses objetos no céu e pensar que eles estão fora da Via Láctea. E, na verdade, assim, as galáxias, né, as nuvens de Magalhães, estão interagindo com a Via Láctea. É muito, muito maneiro. Como elas são fontes extragalácticas, mas que a gente consegue observar com uma boa resolução, claramente as nuvens de Magalhães são alvos, assim, de muito, muito estudo. Um dos motivos é porque a gente pode considerar mais ou menos que as estrelas das nuvens de Magalhães estão mais ou menos a uma distância da gente. Então a gente pode comparar essas estrelas uma a uma sem ter que se preocupar tanto com o fator distância, né? Porque elas estão tão distantes que essa distância é muito maior do que o próprio tamanho das nuvens. Então a gente pode considerar que essas estrelas estão todas mais ou menos juntas. Então elas são alvo de muito, muito estudo. Falando da distância, eu vou entrar aqui um pouquinho em detalhes, em características de cada uma dessas duas galáxias, né? A gente tem, e eu acho que eu não mencionei ainda, eu tô chamando de nuvens de Magalhães, mas a gente tem duas, que são a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, que não é exatamente um nome muito criativo, né? Mas é o que é, e é claramente a grande nuvem de Magalhães é maior do que a pequena nuvem de Magalhães, né? Surpresa pra ninguém. Esse nome é em homenagem a Ferdinando Magalhães, que liderou, né, a primeira expedição que deu uma volta ao mundo de forma, né, bem sucedida. E, enfim, foi esse nome em homenagem a esse cara, como se ele tivesse descoberto as nuvens de Magalhães, o que a gente sabe hoje em dia que é ridículo, né? Porque como as nuvens de Magalhães são observáveis do sul, do hemisfério sul, a gente tem muita cultura indígena da América do Sul, da África e da Austrália que já conheciam as nuvens de Magalhães e já tem outros nomes para as nuvens de Magalhães. Mas enfim, hoje, infelizmente, a gente ainda vive em um mundo que é eurocêntrico, então a gente ainda usa esse nome, que na minha opinião está ultrapassado, né? Que são as nuvens de Magalhães, em homenagem a esse senhor que foi conhecido por coisas muito ruins também. E parece uma besteira, gente, mas não é, porque as coisas no céu não pertencem a ninguém. Então, a forma que a gente nomeia essas coisas deveria refletir a humanidade, né? Não apenas uma pessoa ou um lugar, ainda mais que Magalhães foi um explorador, ele permitiu, ele, né, pavimentou esse caminho de exploração colonialista por parte dos espanhóis. Então, é um nome que, por exemplo, Magalhães é um nome muito ruim para algumas culturas, porque foi um nome genocida, né? Então, a gente tem hoje um movimento por parte dos astrônomos para tentar renomear as nuvens de Magalhães, porque o nome em si não faz sentido. Esse senhor nunca sequer estudou as nuvens de Magalhães. Não foi ele que descobriu as nuvens de Magalhães. Então, por que diabos ele que leva o nome, né? Então, algumas sugestões foram feitas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem comunidades indígenas que tinham próprios nomes para as nuvens de Magalhães. Então, por exemplo, a comunidade Guarani, no sul da América, né, que a gente localiza hoje como Brasil, chamava a Via Láctea de Tapirapé, e além disso chamava a grande e pequena nuvem de Magalhães de Tapiuguá e Coxiuguá. Tapirapé significa o caminho da anta, o animal que a gente tem aqui, né? Tapiuguá significa o bebedouro da anta, e Coxiuguá significa o bebedouro do porco selvagem. Então esses são alguns nomes que a própria comunidade Guarani aqui do Brasil tinha para esses objetos que a gente vê no céu, né? Então, só alguns exemplos. Outras possibilidades era manter a sigla em inglês. Então, a sigla em inglês para as nuvens de Magalhães é LMC, para Grande Nuvem de Magalhães, que é Large Magellanic Cloud, ou SMC, que é Small Magellanic Cloud. Então, eles queriam manter essas siglas. Então, uma das formas seria renomear esses objetos como Milky Cloud. Então, seria a grande nuvem láctea, como Via Láctea, seria nuvem láctea, entendeu? E a pequena nuvem láctea. Porque aí esse nome iria manter essas siglas que a comunidade já usa, a comunidade astronômica, e ia também deixar clara essa conexão com a própria Via Láctea, né? Lembrando que o nome da Via Láctea vem por causa dessa forma que a gente observa a Via Láctea no céu, que parece um caminho leitoso, né? Então seria mais ou menos manter esse padrão de nomeação, a ideia. Eu acho, assim, bem interessante renomear e revisitar certas coisas na ciência que propagam uma época de colonialismo e de exploração, né, que refletem até hoje em várias comunidades no mundo. Então eu acho, sim, muito interessante fazer essa revisitação aí de nomes, né? Mas vamos voltar um pouquinho em certas características dessas nuvens. Então, a Grande Nuvem de Magalhães está a cerca de 160 mil anos-luz de distância, tá? E a pequena nuvem de Magalhães está a cerca de 200 mil anos-luz de distância. Aí você pode estar se perguntando se esse grande e pequena é por causa do tamanho aparente dessas galáxias ou não. Porque a pequena nuvem de Magalhães está mais distante, né? Então ela vai aparentar ser menor. Mas a pequena realmente é menor do que a grande nuvem de Magalhães. Não é só uma questão de distância, tá? Mas em questão da massa total desses objetos também. E, gente, acabei de perceber um barulho de fundo aqui, é porque tá ventando muito. Mas eu espero que tenha melhorado agora, tá? Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho agora das características individuais de cada um desses objetos, tá? Então vamos começar pela Grande Nuvem de Magalhães. A Grande Nuvem de Magalhães tem cerca de 32 mil anos-luz de diâmetro, tá bom? Então é mais ou menos um terço do tamanho da Via Láctea. A Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Claro que como a Grande Nuvem de Magalhães não é simétrica, é um pouquinho difícil também determinar esse tamanho e pode variar um pouco dependendo de qual eixo você usa, né, para medir esse diâmetro. Com esse diâmetro de mais ou menos um terço do tamanho da Via Láctea, a Grande Nuvem de Magalhães tem cerca de 1/100 da massa da Via Láctea. Então você vê que em questão de massa é uma galáxia bem, bem menor. Quando a gente está falando só de estrelas, né, só matéria bariônica, sem a matéria escura, a Grande Nuvem de Magalhães tem 1 vezes 10 a 10 massas solares. Mesmo assim, a Grande Nuvem de Magalhães é considerada a quarta maior galáxia do Grupo Local. O Grupo Local é um grupo de galáxias que a nossa galáxia está envolvida, que é a Via Láctea, né? Que é um grupo de galáxias que está ligado gravitacionalmente. É como se fosse nossa vizinhança galáctica. E nesse grupo tem a Via Láctea, a Galáxia de Andrômeda e a Galáxia do Triângulo. Essas são as três maiores galáxias do Grupo Local. E a Grande Nuvem de Magalhães é a quarta maior galáxia do Grupo Local. Não sei se você sabe, mas a Via Láctea, a Galáxia de Andrômeda e a Galáxia do Triângulo estão em rota de colisão, tá bom? Essas três galáxias, mas assim, a Via Láctea e a Andrômeda estão em direta rota de colisão e a Galáxia do Triângulo também está aí envolvida nessa confusão. E daqui a alguns bilhões, bilhões de anos, a gente espera que todas essas galáxias se fundam em uma só. Sabe como a gente usa latitude e longitude na Terra? Então, a gente tem algo semelhante em relação aos objetos no céu, tá bom? A gente também tem sistemas de coordenadas dos objetos no céu. Um dos sistemas de coordenadas usa o que a gente chama de ascensão reta e declinação, igual a gente tem latitude e longitude. Só que a declinação está diretamente ligada com a latitude da observação, isso não muda. A gente não precisa entrar muito em detalhe aqui, não, é só para vocês terem em mente o seguinte. Quando a gente fala a declinação de um objeto, ou sua localização no céu, isso está diretamente ligado em quais locais da Terra a gente pode observar esse objeto. Então, por exemplo, a Grande Nuvem de Magalhães tem uma declinação de menos 70. Então, isso significa o quê? Quanto mais para o sul do hemisfério sul você tiver, melhor para observar esse objeto, entendeu? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma latitude de menos 27, né? Então, no Rio de Janeiro, é perfeito para você observar objetos com a declinação próxima de menos 27. Não significa que você não consegue observar outros objetos, mas significa que essa é a localização perfeita para declinação menos 27. Então, como a Nuvem de Magalhães e as Nuvens de Magalhães, as duas, estão bem ao sul, uma declinação menos 70, elas não são visíveis do hemisfério norte, elas são visíveis só do hemisfério sul. Então, quanto mais para o sul você vai, mais fácil de conseguir ver esses objetos no céu, entendeu? E além disso, se você estiver em um lugar bem escuro, sem poluição luminosa, a Grande Nuvem de Magalhães, a olho nu, vai ter mais ou menos 20 vezes o diâmetro da Lua. Gente, é muito grande no céu, né? Para e pensa. Mas assim, tem que ser um lugar bem escuro mesmo para conseguir ver a Grande Nuvem de Magalhães em totalidade, tá? Mas é mais ou menos 20 vezes o diâmetro da Lua. Cara, é muita coisa. Sabe como eu disse que a gente às vezes considera que as distâncias das estrelas na Grande Nuvem de Magalhães é mais ou menos igual a gente? É claro que isso não é perfeitamente verdade, não é mesmo? Porque isso é um objeto que tem a sua espessura em si. Então, a gente descobriu em 1986, e por a gente eu tô falando astrônomos seres humanos, né? Mas quem descobriu isso foram dois astrônomos, Caldwell e Coulson, e eles descobriram que essa galáxia, Grande Nuvem de Magalhães, não tá perfeitamente alinhada com o nosso campo de visão. Do tipo, ela não tá plana no céu. Não é como se a gente estivesse olhando uma pizza de cima, tá? Ela tá levemente inclinada. O que isso significa? Isso significa que a parte sul da Grande Nuvem de Magalhães tá mais longe do que a parte norte, tá bom? Então, ela tá inclinadinha pra gente. Ela tem uma inclinação de 35 graus, tá bom? Se a gente estivesse olhando ela perfeitamente de cima, tipo olhar uma pizza de cima, essa inclinação seria zero, né? Mas ela tem uma inclinação de 35 graus. Além disso, estudando a kinemática dentro da Grande Nuvem de Magalhães, foi possível perceber que essa galáxia é um disco, sim. Então, ao invés de ser uma bolinha, é uma galáxia mais ou menos plana, tá? Eu falo sobre a morfologia das galáxias lá no Dissecando Galáxias, depois dá uma conferidinha. Mas é uma galáxia mais ou menos plana, só que o seu disco não é muito fino. Então, a Via Láctea tem o que a gente chama de disco fino e disco grosso. Basicamente, a Via Láctea é plana, né? Ela é um disco, mas tem uma parte, uma estrutura que é mais fina que a outra. Só que a Grande Nuvem de Magalhães teria um disco grosso só. E isso pode ser, talvez, por causa de interações com a pequena Nuvem de Magalhães, né? Pode ser que elas interagiram gravitacionalmente e isso deu uma bagunçada no disco da Grande Nuvem de Magalhães. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre as características dessa galáxia, né? A Grande Nuvem de Magalhães, eu estou sentindo que eu estou repetindo muito esse termo, Grande Nuvem de Magalhães, né? Mas vamos, que a gente tem que diferenciar essas duas. É uma galáxia irregular e, como a maioria das galáxias irregulares, ela está passando por muita formação estelar. Então, significa que a Grande Nuvem de Magalhães é muito rica em gás e poeira, tá? E tem, assim, muita formação estelar acontecendo. De fato, na Grande Nuvem de Magalhães, a gente tem a Nebulosa da Tarântula, que é uma das regiões de formação estelar mais ativa do grupo local inteiro, tá? Então, assim, de toda a vizinhança galáctica, a gente tem na Grande Nuvem de Magalhães uma das regiões mais ativas em formação estelar. E uma curiosidade é que a última supernova que explodiu mais próximo da gente, nos anos mais recentes, né, foi a supernova 1987A. A forma que a gente dá nome para supernovas é basicamente o ano e qual supernova que é, né? A, B, C é a ordem das supernovas. Além disso, a gente também costuma incluir qual tipo de supernova a gente está falando aqui, se é uma supernova do tipo 2, tipo 1 e por aí vai. Gente, essas galáxias irregulares, elas são muito ricas em informação, porque você tem muita formação estelar acontecendo, você tem muito gás, muita poeira, e o melhor de tudo é que elas estão muito próximas da gente. Então, ao contrário de outras galáxias, nas Nuvens de Magalhães a gente consegue resolver estrelas individuais. Então, ao invés de ser só assim, uma luz difusa que se confunde, você não consegue ver estrelas individualmente, nas Nuvens de Magalhães a gente consegue. Então a gente conseguiu descobrir muita coisa assim, de astronomia, de evolução estelar, a partir da observação desses objetos. E agora, logo depois do intervalo, a gente volta um pouquinho com a pequena Nuvem de Magalhães, tá? Já estamos de volta. Você conhece Europa, a lua de Júpiter? Você já ouviu falar que a Europa tem um oceano subterrâneo? E se eu te falar que descobertas recentes mostram que, além disso, a Europa também tem carbono, um dos ingredientes fundamentais para hospedar a vida? Se você quer saber mais disso, confere o Apoia-se do Astronomia em Meia Hora, apoia.se/astronomiaemmeiahora, tudo junto, que no último A 30 Notícias eu falei sobre isso. Falei um pouquinho mais sobre essa nova descoberta do James Webb Space Telescope. Com apenas R$10 mensais no Apoia-se, você consegue ter acesso a dois quadros exclusivos, que é o A 30 Notícias, que eu falo das últimas descobertas astronômicas, e também o Dúvidas Cósmicas, que eu respondo as dúvidas de vocês sobre qualquer coisa de astronomia e vida acadêmica. Além disso, você também tem acesso a um grupo exclusivo do Telegram para falar diretamente comigo e para a gente bater aquele papo sobre astronomia. Vai lá conferir, gente, só R$10 mensais. apoia.se/astronomiaemmeiahora, tudo junto. Agora vamos voltar a falar de Nuvem de Magalhães. Estamos de volta! Vamos falando aqui agora da pequena Nuvem de Magalhães. Algumas características, alguns detalhes. O que essa nuvem tem para falar pra gente? Bem, a pequena Nuvem de Magalhães também é uma galáxia irregular e tem cerca de, gente, 19 mil anos-luz de diâmetro. Então ela é bem, bem menor do que a Via Láctea e ela é metade do tamanho da Grande Nuvem de Magalhães. Além disso, a pequena Nuvem de Magalhães tem bem menos massa. A gente está falando aqui de cerca de centenas de milhares de massas solares, o que é muito, muito menor do que 1 vezes 10 a 11 da própria Via Láctea, né? A pequena nuvem de Magalhães está um pouquinho mais distante da gente, está a cerca de 200 mil anos-luz de distância da gente. A olho nu, em uma noite bem, bem escura, a pequena nuvem de Magalhães tem um tamanho aparente cerca de 8 vezes o tamanho da Lua. Mas claro que fazer essa comparação direta não é possível, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque em uma noite de Lua cheia, a Lua é muito brilhante, então a gente não consegue ver esses objetos que são bem fracos no céu. Então a gente só consegue ver a nuvem de Magalhães, as duas, né, em noites sem Lua, com a Lua nova, porque aí o próprio brilho da Lua não vai atrapalhar a observação das nuvens de Magalhães. Engraçado, né? Como eu disse, as nuvens de Magalhães, as duas, são galáxias satélites da própria Via Láctea. Mas a gente espera que a pequena nuvem de Magalhães no passado fosse uma galáxia satélite da grande nuvem de Magalhães. Então a gente tem essa interação entre as duas, a gente tem sinais claros de interações entre as duas, que eu vou falar um pouquinho mais. Então pode ser que a pequena nuvem de Magalhães era satélite do satélite da Via Láctea. Mas agora, hoje em dia, as duas são satélites da própria Via Láctea, tá bom? Agora vem uma curiosidade aqui. Existem estudos recentes, ainda não é completamente um acordo dentro da comunidade astronômica, mas existem indicações de que existe uma mini nuvem de Magalhães. Quem que seria essa mini nuvem de Magalhães? Com a interação da pequena com a grande nuvem de Magalhães, teria tido uma partição da pequena nuvem de Magalhães que foi solta, sabe? Que foi separada, e essa seção menor seria a mini nuvem de Magalhães, que estaria atrás do que a gente observa hoje, tá bom? Da pequena nuvem de Magalhães, com uma separação de cerca de 30 mil anos-luz. Então, a ideia é que com essa interação entre a pequena e grande nuvem de Magalhães, você separou uma seção, e essas duas seções estão se separando uma da outra, estão se afastando cada vez mais uma da outra. Mas, como eu disse, isso ainda não é confirmado, e a gente tem mais estudos que estão tentando entender se isso aconteceu ou não. Agora, vocês lembram que eu falei que existem indicativos que a pequena e a grande nuvem de Magalhães estão conectadas, né? Isso porque existe o que a gente chama da ponte de Magalhães. Então, acho que vocês já entenderam que tudo que é relacionado a esse sistema recebe o nome de Magalhães, né? Mas, enfim, o que é a ponte de Magalhães? É uma conexão entre as duas nuvens de Magalhães, que é de hidrogênio neutro, tá bom? E conecta as duas galáxias. Então, a gente consegue ver, mas é hidrogênio neutro, não são estrelas, tá? Então, isso é importante manter em mente, já vou explicar. Mas esse gás conectando as duas galáxias mostra que elas estão ou estiveram em interação. Então, quando duas galáxias interagem, o que vai acontecer? Você vai criar essas deformações entre as galáxias, e você vai mexer muito no gás dessas galáxias. As estrelas em si não são tão perturbadas, tá? Mas o gás das galáxias, ele vai ser perturbado, ele vai se mexer mais, digamos assim. Então, você teve essa interação entre as duas galáxias e criou essa ponte de gás que é majoritariamente hidrogênio neutro, tá? O hidrogênio neutro, ele não emite luz na região do óptico. Para a gente observar o gás hidrogênio neutro, a gente precisa observar em faixas do rádio, tá bom? Então, assim, não é uma coisa que você consegue ver no céu noturno, nem com o mais perfeito dos céus noturnos a gente não consegue ver, porque não é visível no óptico, tá bom? Mas observando no rádio, a gente conseguiu ver, sim, essa ponte, é uma indicação muito clara de que essas galáxias interagiram no passado gravitacionalmente. E nessa ponte existem também algumas estrelas. Agora, não está claro se essas estrelas que estão nessa ponte foram formadas nessa ponte, tá? Se o gás dessa ponte que formou as estrelas, ou se elas foram roubadas pela grande nuvem de Magalhães da pequena nuvem de Magalhães. Então, como a grande nuvem de Magalhães é maior, pode ser que nessa interação ela roubou algumas estrelas mesmo. Então, isso é uma das coisas que não está completamente claro. E isso também pode explicar pra gente bastante sobre interações de galáxias, quais consequências tanto nas estrelas quanto no gás da galáxia. Agora, uma última estrutura que eu vou mencionar para vocês é a corrente de Magalhães. Então, Vamos só recapitular. Eu falei da Grande Nuvem de Magalhães e da Pequena Nuvem de Magalhães, que são duas galáxias satélites. Além disso, eu mencionei bem rapidinho a Mini Nuvem de Magalhães, que pode ter sido parte da Pequena Nuvem de Magalhães no passado, mas a sua existência não é completamente confirmada, digamos assim. E aí eu também falei da Ponte de Magalhães. A Ponte de Magalhães conecta as duas galáxias e ela é feita majoritariamente de gás de hidrogênio neutro. Ok, recapitulamos todas as estruturas. A última estrutura que eu vou falar é da Corrente de Magalhães. A Corrente de Magalhães é uma estrutura de gás que conecta as duas nuvens de Magalhães com a Via Láctea. Então é um sinal bem claro dessa interação das nuvens de Magalhães com a nossa galáxia. Essa corrente foi descoberta porque a gente observou nuvens no meio interestelar, nuvens de gás, poeira e tudo mais, que tinham velocidades altíssimas. Essas nuvens de alta velocidade, elas podem, né, a gente tem essa classificação na Via Láctea, elas podem tanto estar caindo na nossa galáxia, quanto, enfim, sendo expulsas da galáxia. E com estudos e com modelagem, por muitos anos, a gente percebeu que essas nuvens estão conectadas com as nuvens de Magalhães. Ficou confuso, né? É porque agora eu tô falando de nuvens de verdade e o nome das galáxias que é a Nuvem de Magalhães. Então, investigando mais na faixa do rádio, aquela faixa que eu falei que a gente observa o hidrogênio neutro, foi possível ver essa corrente realmente conectando as duas nuvens de Magalhães e a Via Láctea. A princípio, foi entendido que essa corrente poderia ter sido um sinal de que essas galáxias interagiram com a Via Láctea no passado, e essa interação resultou nessa corrente ficando para trás, digamos assim. Só que hoje em dia, até onde eu achei, isso são resultados mais ou menos recentes, de 2018, é que estudando a composição química dessa corrente de Magalhães, foi possível ver que, na verdade, ela tem uma composição química muito parecida com a composição química da Pequena Nuvem de Magalhães. Então, pode ser que esse gás pertencesse no passado à Pequena Nuvem de Magalhães e não à Via Láctea, por exemplo, né? Então, uma das possibilidades é que as nuvens de Magalhães, as duas estão interagindo, e a gente já sabe disso por causa da ponte, certo? Então, pode ser que nessa interação, por causa de efeitos hidrodinâmicos, gravitacionais, a Pequena Nuvem de Magalhães perdeu o gás, começou a perder gás para a própria Via Láctea. Então, isso pode ser o indicativo do que está acontecendo, tá? E por que a gente não acha que foi uma interação com a própria Via Láctea? Porque a gente está vendo, com estudos dinâmicos, que essas duas galáxias, aparentemente, ainda não interagiram com a Via Láctea. Pode ser que elas estejam dando a primeira volta ao redor da nossa galáxia, pode ser que elas estão se aproximando pela primeira vez. Então, a gente não acha que já teve essa interação, pelo menos ainda não. Agora, será que vai ter essa interação? Tudo indica que sim, que em um futuro próximo, essas galáxias provavelmente vão sim cair na Via Láctea. Porque como a Via Láctea é muito maior, não é uma questão de uma puxar a outra, né? Então, por exemplo, a galáxia de Andrômeda tem uma massa parecida com a Via Láctea. Então, aí é uma questão de uma estar puxando a outra mesmo. Agora, as nuvens de Magalhães são muito menores que a Via Láctea. Então, é mais uma questão delas estarem caindo na nossa galáxia, na Via Láctea, entendeu? Como as duas têm massas diferentes, composições relativas diferentes, elas sofrem diferentes efeitos. Então, como a Grande Nuvem de Magalhães tem muito gás, ela sofre o que a gente chama de fricção dinâmica, que acontece por causa dessa presença do gás, esse gás caindo no halo de matéria escura da Via Láctea. Agora, a Pequena Nuvem de Magalhães já sofre mais o que a gente chama de forças de maré. Igual a força de maré que tem entre a Lua e a Terra, né? Essa interação entre os corpos, a Pequena Nuvem de Magalhães sofre isso mais porque ela é menor. Então, essa é a ideia, bem assim, em geralzinho, como que essas galáxias estão sendo afetadas pela Via Láctea. E um estudo recente, de mais ou menos 2019, mostra que a colisão da Grande Nuvem de Magalhães com a Via Láctea deve acontecer em 2,4 milhões de anos. Agora, essa não vai ser a primeira colisão da Via Láctea com uma galáxia satélite. É claro que no passado da Via Láctea a gente teve várias interações com outras galáxias, tanto galáxias massivas quanto galáxias menores, o que é mais provável de ser mais comum. O que a gente sabe, por exemplo, um exemplo é uma interação que a gente chama de Gaia Enceladus, que foi uma galáxia anã, e essa interação, essa colisão aconteceu mais ou menos entre 8 e 11 bilhões de anos atrás. Dessa colisão, muita coisa aconteceu com a Via Láctea. Então, por exemplo, pelo menos 8 aglomerados de estrelas foram adicionados à Via Láctea a partir dessa colisão, e cerca de 50 bilhões de massas solares foram adicionadas, tanto por meio de estrelas, gás e matéria escura. Então, afetou bastante a Via Láctea. Além disso, a gente também tem estudos mostrando que talvez essa interação tenha sido responsável por fazer o surgimento da barra da Via Láctea que a gente sabe que tem hoje, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre galáxias barradas, é um tipo de morfologia, uma estrutura que está lá presente. Eu falei sobre isso no episódio Quando Galáxias Amadurecem, que é o episódio 28. Então, tá bem na meiuca aí, que é o episódio que eu falo mais especificamente do meu trabalho de doutorado. E eu também falei um pouquinho sobre isso no episódio Dissecando Galáxias, que foi mais recente, que eu também falo sobre diferentes morfologias. Gente, foi isso o episódio sobre as nuvens de Magalhães. Espero que vocês tenham gostado. A mensagem que fica é que nem todas as estrelas que a gente vê no céu são da Via Láctea, apesar de que muito provavelmente são sim. Mas às vezes o que a gente está vendo são outras galáxias que estão bem próximas da gente, numa distância cosmológica, né? Fica aqui meu muito, muito obrigado. E se você gostou desses 30 minutinhos aqui de astronomia, eu vim falar para vocês que o Educação em Meia Hora, que é uma liderança do Vitor Soares, do professor Vitor Soares, tem vários podcasts educacionais em meia hora. Então tem o História em Meia Hora, tem o Geografia em Meia Hora, Inglês em Meia Hora, Biologia em Meia Hora, e a família está só crescendo. Então se você curtiu aqui esses 30 minutinhos de astronomia, vai lá conferir depois, tá bom? Não se esqueça que tem o grupo no Telegram do Astronomia em Meia Hora para a gente discutir tanto sobre astronomia quanto o podcast em si. Só você procurar no Telegram Astronomia em Meia Hora, aparece bem facinho. E o podcast tem Instagram, tem Twitter, tá? Só vocês procurarem Astronomia em Meia Hora por extenso ou a 30 podcast. E eu também tô no Instagram e no Twitter como Astrônoma Camila. Então esses foram todos os recados, tô finalizando aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência e a gente se escuta já já. Tchau!